13 horas em Portugal e Angola, 11 horas em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 14 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos títulos.
O empresário guineense Cátio Baldé é acusado de corrupção ativa pelo Ministério Público português e reconheceu alguns factos. Foi desmantelada uma rede de contrabando de medicamentos que utilizava o Hospital Militar de Bissau para fazer chegar os fármacos a todo o país. Está agendada para este sábado uma marcha de protesto contra a atuação do governo de Angola em tempo de Covid-19 em várias províncias do país.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição da 1 da tarde com Gael de Castro.
Cátio Baldé, conhecido empresário guineense de Bruma, que também já representou Rubén Semedo, é acusado pelo Ministério Público português de corrupção passiva num processo que envolve, alegadamente, o pagamento de 20 mil euros a um funcionário da Embaixada de Portugal em Bissau. O objetivo era agilizar vistos para jovens jogadores que iriam prestar provas no Benfica. O empresário admite ter oferecido o dinheiro, mas nega que o clube encarnado esteja envolvido na história, ao contrário do que avançava a revista Sábado.
Só porque os atletas na altura foram indicados ao Benfica, é por isso que o nome do Benfica aparece nesse processo. Mas isto é de má fé, porque o Benfica, Porto, Sporting, Braga, mas todos solicitam, fazem convite a jovens africanos na Angola, Guiné, Cabo Verde, outros países, para virem e prestar provas para serem observados. Agora, aí surgiu o nome do Benfica porque dos pedidos que eu fiz para a agilização do processo na embaixada eram realmente pedidos de visto solicitados por Benfica para alguns jovens que foram convidados para virem durante um período. Na altura, o Benfica convidou para durante um período virem ser observados. Foi por isso que o nome de Benfica apareceu, mas só isto, mais nada.
Cátio Baldé e o esclarecimento sobre a agilização de vistos para alguns jovens guineenses treinarem a experiência no Benfica. O empresário de futebol também contou à Antena 1 que foi apanhado na curva.
Fui apanhado, digamos, acidentalmente ou marginalmente, nome que queiram dar neste processo. É verdade, é evidente, eu tinha uns processos pendentes na embaixada de pedido de concessão de vistos e eu, a uma determinada altura, solicitei ele que me ajudasse a agilizar o processo, a pedir agilizar o processo, não vender o visto, não fazer qualquer ato ilegal, porque o processo entrou legalmente, um visto solicitado, cumpriu todos os trâmites, isto as autoridades portuguesas podem provar.
As explicações de Cátio Baldé, acusado pelo Ministério Público português de corrupção passiva num processo que envolve alegadamente o pagamento de 20 mil euros a um funcionário da Embaixada de Portugal em Bissau. O Conselho de Segurança das Nações Unidas expressou ontem preocupação com os recentes incidentes na Guiné-Bissau e admitiu a possibilidade de adotar medidas apropriadas em resposta à evolução da situação no país, Germano Campos.
Em comunicado, o Conselho de Segurança pede a todas as partes interessadas que se abstenham de qualquer ação que possa pôr em risco a ordem constitucional e o Estado de Direito na Guiné-Bissau. As forças de segurança da Guiné-Bissau têm sido acusadas pelas organizações de defesa dos direitos humanos de detenções ilegais e arbitrárias, nomeadamente de cidadãos relacionados com a atividade política. O Conselho de Segurança sublinha ter tomado nota do reconhecimento pela CDAO de Umarou Sissoko Embaló como vencedor das eleições presidenciais. E espera agora que sejam respeitadas também a nomeação de um primeiro-ministro e a formação de um novo governo, em total conformidade com as disposições da Constituição e com os resultados das eleições legislativas de março de 2019.
A ONU, assim preocupada com a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. A Polícia Judiciária Guinense desmantelou uma rede de contrabando de medicamentos que utilizava o Hospital Militar para fazer chegar os fármacos a toda a Guiné-Bissau. Em comunicado, a PJ Guinense revela ter desmantelado um esquema de contrabando internacional de medicamentos liderado por um grupo farmacêutico a operar em Bissau. O grupo operava no território nacional com várias farmácias, importava contentores de medicamentos por mar e terra, em nome do Hospital Militar. O administrador do grupo foi detido e ficou sob termo de identidade e residência. A Liga Guineense dos Direitos Humanos revelou que o antigo ministro do Interior, Juliano Fernandes, foi libertado esta madrugada depois de ter sido detido pela polícia quando atravessava a fronteira com o Senegal. Um dos advogados que acompanhou o interrogatório disse que Juliano Fernandes foi ouvido por suspeita de entrada ilegal no país. Ativistas e membros da sociedade civil angolana agendaram para este sábado em Luanda uma marcha de protesto contra o débil programa de distribuição de água potável, de cestas básicas e a atuação policial no período de Covid-19. A falta de água nos bairros condiciona a lavagem frequente das mãos como medida de combate à Covid-19, observa Salomão Panzo, membro da coordenação da marcha. De acordo com o ativista, a marcha contra a atuação do governo de Angola em tempo de Covid-19, marcada para este sábado, vai decorrer também nas províncias de Benguela e Uíge. A empresária Isabel dos Santos pode ser ouvida em Portugal ou em qualquer outro país com acordos judiciários com Angola. A posição é da Procuradoria-Geral Angolana e é agora conhecida. A PGR considera que poderá não ser necessária a emissão de um mandado de captura internacional contra Isabel dos Santos, mas diz que a audição de um arguido é fundamental para exercer o contraditório e para a sua defesa. Isabel dos Santos e o marido, Sindica Docolô, podem negociar com as autoridades angolanas no âmbito dos processos cíveis em que estão visados na fase de conciliação, diz ainda o responsável da Procuradoria-Geral da República de Angola. As propostas do concurso público internacional para a concessão, exploração e gestão do terminal multiuso do Porto de Luanda podem já ser entregues. Nesta altura, 5 empresas privadas, entre nacionais e internacionais, estão interessadas na exploração do terminal multiuso do Porto de Luanda.
Segundo o PCA do Porto de Luanda, Alberto Beng, dentro de 60 dias será anunciado vencedor do concurso internacional.
Dentro das 5 empresas concorrentes, podemos destacar uma empresa nacional. Estamos a falar da Multiparks Link. Significa dizer que já é um grande passo significativo para o empresariado angolano. Estão as propostas a ser analisadas pela Comissão de Avaliação do Concurso e pensamos nós que num horizonte não superior a 60 dias, saberemos quem será o vencedor. As 5 empresas já têm uma vasta experiência em termos de operação de terminais portuários. Significa dizer que das 5 nós iremos ver e conhecer qual será a empresa que irá apresentar a melhor proposta.
Presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, Alberto Beng. E as empresas concorrentes deverão ter um volume de negócios médios anual dos últimos 3 exercícios fiscais não inferior a $100 milhões norte-americano.
Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África. O ato central dos 45 anos da independência de São Tomé e Príncipe, que se assinala no próximo dia 12 de julho, será simbólico e vai decorrer no Palácio Presidencial. O anúncio foi feito pelo governo depois de uma reunião na Presidência da República, Oscar Medeiros.
As alterações no programa de festejos do Dia da Independência Nacional devido à pandemia da Covid-19 foram dadas a conhecer pelo porta-voz do governo, o secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas.
O senhor Presidente da República partilhou algumas preocupações e ficou decidido que o ato central, ao que tudo indica, terá lugar justamente neste Palácio Cor-de-Rosa, o Palácio do Povo, respeitando aquelas decisões decretadas pelo próprio Estado de São Tomé, desde logo a questão do menor número possível de pessoas em espaços fechados.
Pela primeira vez, o ato central alusivo ao 12 de julho, dia da independência de São Tomé e Príncipe, não terá presença do público.
Não haverão grandes atividades, o ato central será o simbolismo máximo. A nossa comunicação social, quer a rádio, quer a televisão, as rádios comunitárias também e regional também farão em cadeia a transmissão em direto desse ato simbólico que decorrerá aqui no Palácio do Povo.
A tradicional chama da pátria na Praça da Independência, na véspera do dia, também não terá lugar.
Não haverá a chama da pátria, mas ao que tenho de indicar, não.
Este ano, o ato central alusivo ao 45º aniversário da independência de São Tomé e Príncipe será reduzido a uma cerimónia simbólica no Palácio do Povo devido à pandemia da Covid-19.
É neste ambiente que São Tomé e Príncipe vai assinalar os seus 45 anos de independência. Os três aviões da Cabo Verde Airlines estão retidos na Flórida, nos Estados Unidos, depois de terem tido trabalhos de manutenção. A ordem de cancelamento dos voos de regresso a Cabo Verde foi inicialmente dada com o argumento de uma pequena avaria técnica, mas segundo o jornal A Nação, na base do sucedido estará um impasse no processo negocial da Cabo Verde Airlines entre os financiadores islandeses e o governo cabo-verdiano. A antiga presidente da Irlanda, Mary Robinson, vai presidir o painel de peritos encarregue da investigação independente sobre as acusações de prevaricação que pesam contra o presidente do BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, e único candidato à sua sucessão. Desde o início deste ano, o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, é acusado de favoritismo na nomeação de altos responsáveis, em particular de favorecer compatriotas nigerianos e de ter promovido ou nomeado pessoas suspeitas ou condenadas por fraude ou corrupção, ou de lhes ter entregue indemnizações chorudas de saída do BAD sem os sancionar. A Comissão Europeia decidiu hoje lançar processos de infração contra Portugal e 9 outros Estados-membros por violação das leis comunitárias para os direitos dos passageiros, designadamente a emissão de vouchers em vez de reembolsos no âmbito da Covid-19. Bruxelas sublinha que, ao longo da crise de Covid-19, tem deixado constantemente claro que os direitos dos consumidores permanecem válidos no atual contexto sem precedentes e que as medidas nacionais de apoio à indústria não devem diminuí-los, mas aponta que em 10 Estados-membros da União Europeia foram aplicadas regras nacionais que permitem aos operadores de viagens organizadas emitirem vales de viagem em vez de reembolsarem em dinheiro para viagens canceladas ou adiar o reembolso muito além do período de 14 dias previsto na legislação.
O essencial da atualidade com Gael de Castro na RDP África. A informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.